Tá precisando se banhar, hein, meu axé? Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão. No ar, João Silva.
Olá, povo do samba, sejam mais uma vez bem-vindos ao quarto e ao último dia desta maratona de entrevistas aos 24 grupos que fazem parte e que compõem esta nossa vitamina da alegria e que fazem deste carnaval o melhor carnaval do país. Tenho hoje comigo em representação das Melindrosas a minha amiga, já de longa data e também já uma habitué destas andanças, destas nossas conversas, a Rita Maia. Olá, Rita, tudo bem? Mais uma vez, bem-vinda a este fantástico espaço, todo carnavalesco. Vamos falar sobre o Carnaval de 2026, mas antes de lá chegarmos, vamos fazer uma pequena viagem ao passado. Vamos falar sobre o Carnaval de 2025, fazermos um pequeno balanço, saber se os objetivos das Melindrosas foram atingidos e se houve assim uns pequenos percalços, algumas coisas menos boas que aconteceram e saber se tudo foi corrigido durante o Carnaval de 2025 ou se pegaram, aliás, nesses pontos negativos que aconteceram ou que poderão ter acontecido às Melindrosas e vão tentar corrigir agora nesta nova edição de 2026.
Olá, boa noite. Ora então, 2025 foi um ano de superação para as Melindrosas. Conforme havíamos falado anteriormente, era uma expectativa e uma maquete fora da caixa. Pronto, apostámos então nos signos do zodíaco, em representação de umas cabeças em 3D, e acho que, apesar da classificação, pronto, é o que é.
Claro.
Continuamos lá, estamos bem. Acho que em termos de grupo, de unidade e mesmo para quem nos veio visitar, acho que conseguimos transportar o que queríamos, que era representar uma coisa fora da caixa, no símbolo feminino, com sensualidade, com brilho. Pronto, os fatos foram muito trabalhados, muito executados, começámos a maquete muito cedo, em junho, julho, e pronto, foi exaustivo. Mas foi tudo controlado e à medida que os desafios iam acontecendo, nós tínhamos tempo e íamos esperando, e o balanço foi mais que positivo. Sim, o que não correu muito bem, pronto, tínhamos uma caracterização facial muito arriscada e percebemos isso logo nas primeiras horas de execução do trabalho por parte da equipa, que é de excelência, mas não há milagres.
Claro.
Quando queres bom, pronto, nada se faz de forma rápida e as coisas têm o seu tempo. Foi o único senão, foi gerir a emoção, porque o tempo estava a aproximar-se, tínhamos que estar formadas, gostamos de cumprir sempre com aquilo que nos é pedido e as pessoas estão à espera, não é?
Uhum.
Foi a única coisa que não correu bem, foi aquele frenesim da última hora de maquilhagem, que era também um ponto-chave da maquete. Pronto, isso serviu para este ano planearmos com tempo. Já estamos nessa lida, que é estarmos aqui a controlar ao minuto o que é que conseguimos fazer para melhorar então esse percalço que nos aconteceu.
Uhum.
E pronto, estamos preparadas para pôr um carnaval na rua novamente ao mais alto nível, esperamos nós, que surpreenda o público, com uma maquete tão bem caracterizada, as Melindrosas, de trabalho, de sede, e pronto. É mais ou menos isto.
Muito bem. Então, agora que lançaste já o rap, faço-te a pergunta. Vamos conhecer então em primeira mão o tema das Melindrosas para a nova edição do Carnaval de 2026 e, como sempre, como eu te pergunto sempre, revelar só um bocadinho, não é preciso tudo, só um bocadinho, só dar umas luzes então do que as Melindrosas
vão apresentar. As Melindrosas este ano partem à conquista, o nosso tema é Melindrosas à conquista, e vamos viajar no tempo. Não tão próximo como tu pediste, até o ano passado. Vamos bem lá atrás, e vamos além fronteiras, à conquista.
Muito bem. Sim, senhor. Portanto, mais vale não revelar muito mais e ficarmos à espera então daquilo que vocês
vão fazer. O mar será o fio condutor.
Certo.
E chegaremos a bom porto.
Muito bem. Muito bem. Ora bem, há aqui aquilo que eu digo, como tu bem vês, ainda falaste há bocadinho que começaram o ano passado a trabalhar em julho. O ano passado o carnaval foi março. Foi. Este ano acontece na segunda quinzena de fevereiro. Para o ano, a data até é bem melhor. Começa bem mais cedo, na primeira semana de fevereiro, onde vamos ter tudo muito junto. Natal, passagem de ano, cantar dos reis, essa tradição secular que faz parte também da nossa comunidade e é uma tradição que não se pode perder. Como é que vocês gerem esta calendarização devido a estas datas serem tão próximas da, das festividades do, do Natal, passagem de ano e também cantar dos reis?
Olha, nós geralmente tratamos disso pós-carnaval. Quando fecha o carnaval fazemos a reunião de contas e de balanço e depois no mês seguinte estamos a preparar então o plano de atividades. Uhum. Isso é tudo pensado.
Certo.
Ou seja, a abertura do carnaval vai roçar ali no, no primeiro fim de semana de janeiro.
Ok.
E depois é logo o carnaval. O que é que se espera? Espera-se que este ano, tipo março e abril, vão ser os únicos dois meses que vamos ter de descanso, digamos uhum. assim, que não é descanso, principalmente para quem está no, no, nos grupos de direção e grupos de trabalho, uhum. E vamos ter que começar imediatamente a pensar no carnaval, não é? Eu acho que este ano, talvez pela primeira vez, devemos parar ali só em agosto, que é uma coisa que fazemos há algum tempo, paramos em agosto, tirando as atividades que temos internas, e vai ser um ano árduo de trabalho.
Vai ser um ano bastante complicado. Com esta, tu bem sabes que existe agora esta rotação dos blocos, portanto os grupos mais antigos já começam a desfilar a meio ou então para o fim, os mais novos também já têm essa oportunidade de serem os primeiros a desfilar. Quando as melindrosas pensam numa maquete para um próximo carnaval, vocês têm sempre em atenção este fator da rotação ou não vos causa qualquer tipo de peso de avaliação na composição, portanto, na elaboração da maquete?
Não, já não pesa. Isto porquê? Porque o carnaval neste momento é cronometrado, uhum. ao segundo, e o carnaval, seja em janeiro, seja em fevereiro, termina de dia.
Ok.
Ou seja, 18 horas, tens ali luz média, pronto. Podes jogar, se a maquete assim exigir, com jogo de luzes e aí sim, pedraria, brilhos. Por norma, não é um ponto-chave para nós. Por exemplo, ano passado correu muito bem porque íamos cheias de pedraria e estava sol, ou seja, teve aquele efeito também que pretendíamos, não é? Nem só a noite e a luz do foco artificial favorece. Sim, eu penso que já foi em tempos uma preocupação, até este ser assim tão organizado. Neste momento não, é mesmo trazer para surpreender e para enriquecer, independentemente de ser dia ou ser de noite. Se calhar se fosse num período mais noturno, aí sim, acho que todos os grupos teriam essa capacidade de gerir.
Tu bem sabes que o carnaval neste momento em Alvar é um assunto, uma brincadeira muito, muito séria. E falando em seriedade, eu tenho também uma pergunta séria. Não é que as outras não sejam, mas esta também é uma pergunta muito séria. Como é que tu vês a relação entre quem faz o carnaval e quem a organiza?
Olha, eu vejo uma relação de excelência, muito próxima. Sinto cada vez mais as entidades envolvidas como parceiros. Mesmo aliados de trabalho em representação do Magina, e não posso uhum. deixar de falar nele, o Magina, o André Padrella, são pessoas que estão lá à distância de um telefonema só se não puderem, e penso que as reuniões de trabalho que têm sido feitas, pronto, não são tantas como eu desejaria, e eu sou uma pessoa que gosto de pós-carnaval fazer um balanço, vá. Acho que sou das primeiras que mandam um e-mailzinho, então ficámos de falar, nunca mais ninguém falou, ok, lá para maio conversamos. Okay. Gosto muito destes balanços, acho que uhum. são importantes para todos nós, todos os grupos que fazem o carnaval, uhum. perceberem o que correu bem, o que correu menos bem, o que é que se pode melhorar para todos, mas de facto sinto que há um esforço, não é? E uma vontade com que isto tudo funcione, não é?
Claro. Porque
somos um cartão de visita. O carnaval cada vez mais, pronto, é uma carta de honra para Ovar, para o município. Longe ou perto, lá ou aqui na avenida, no centro, eu penso que todos ganham. alguns de forma mais direta do que outros, mas eu penso que sim, que o trabalho é feito em conjunto e para que resulte, para que no dia todos saiam felizes, contentes, harmoniosos, que não haja desacatos e que as coisas fluam de forma harmoniosa. Mas penso que sim, cada vez mais as entidades envolvidas, neste caso a Câmara Municipal, são verdadeiros parceiros.
Muito bem. Agora tenho aqui uma pergunta, não digo uma pergunta surpresa, mas uma pergunta que eu posso dizer que é uma pergunta para 1 milhão de euros. Nós não temos, mas eu faço sempre este apelo, quando eu faço esta pergunta, se houver sempre algum benfeitor que esteja na disponibilidade de... É 1 milhão de euros, não é assim muito para alguns bolsos, é uma coisa, digamos que irrisória. Se quiser doar, nós aceitamos de bom grado essa doação. E a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte, se te fosse dada a oportunidade de um dia, mais tarde, mas isto leva a muito mais, em que tu fosses a principal e única organizadora do Carnaval de Ovar, tu, Rita Meia, mudarias alguma coisa?
Mudaria as condições de trabalho, que acho que é o único senão, é tu perceberes enquanto organização que tens que ter um espaço para ensaios, um espaço para confecção de fatos, um espaço para construção da alegoria, um espaço para realização de eventos, e um espaço condigno para as pessoas assistirem eventualmente ao Carnaval de forma fechada, coberta e com outras condições. Eu acho que as coisas vão surgindo aos poucos. Acredito piamente que daqui a uns anos elas acabem-se por se concretizar. Certo. Isto porquê? Porque são as maiores dificuldades que tu tens. Por exemplo, temos uma festa para planear sábado e eu tenho que tratar de arrumar o carro em algum sítio que está a ser trabalhado. Tenho que parar, a pessoa tem que parar, nós temos que parar a organização e a confecção dos fatos, congelar tudo durante 3 dias, não é? Que é sexta, sábado e domingo, que é a véspera, o acontecimento e claro, o pós. Para que outra coisa aconteça, não é? Ou seja, há aqui uma sobreposição de interesses, que neste caso é mesmo assim, que é a festa. E acho que sim, isso sem dúvida é o calcanhar daquilo aqui do nosso Carnaval, é não termos um pavilhão que fosse para todos os grupos, para a construção então da alegoria, um espaço condigno, com condições para que fossem realizados os ensaios. Nós temos a vantagem, sempre que solicitamos, tem acontecido, não num timing desejado, mas conseguimos utilizar as instalações do mercado municipal e fazemos um ensaiozito por semana lá, porque é mais ou menos coberto, mas dá para treinar os tempos, perceber posturas e afinar ali algumas coisas, mas de facto conseguimos resposta agora, janeiro, ou seja, nós já começámos.
Claro.
Isto exige outros investimentos, não é? Alugares um espaço, pagares alguém que abra a porta, pagares alguém que fecha a porta, pagar alguém que construiu o carro fora da sede, ou seja, pronto, acho que sim, que Ovar merecia, e nós todos que trabalhamos tanto de Carlice para o Carnaval, merecíamos ter mais tranquilidade nestas alturas que se querem felizes e agradáveis, certo, e não andarmos ansiosos e preocupados. Ninguém tem um trator e quem é que pode ir a que horas, não é? As pessoas trabalham e a meio da tarde ninguém pode sair do trabalho. E pronto, acho que sim, este ponto de melhores condições de trabalho e de confecção, acho que seria uma das primeiras coisas que eu fazia.
Certo.
Depois apostaria então em melhores condições de assistência para o público, sambódromo, uma coisa assim grande, organizada, fechada, outro sistema de votação, porque não? Que também é uma coisa que acho que mexia.
Sim.
De resto, eu acho que o Ovar tem tudo. Nós temos desde hotéis, parcerias, eventos, oficinas de carnaval. Nós temos aqui um mês de folia com uma agenda cultural incrível e acho que de resto está tudo bem.
Muito bem. Melhor, eu acho que melhor não teria dito, e é a opinião que eu peço sempre a cada um que vem conversar comigo sobre o Carnaval de 2026. Estamos muito perto do final desta nossa conversa. E como sempre, já é a última pergunta destas nossas conversas. Mais um ano, vou-te pedir para fazeres aquele convite, usares os teus melhores argumentos, mas desta vez não te vais dirigir a mim, vais falar ali para aquela câmara que ali está e usares então os teus melhores argumentos para aquelas pessoas que arranjam sempre ou um imprevisto, ou porque não apetece, ou porque uma desculpa qualquer para não virem ver ainda o melhor carnaval do país.
Boa noite a todos e a todas. Aqui vai o convite para nos visitarem no Carnaval de Alvar, já no próximo dia 15 e 17 de Fevereiro. Até lá, tem uma vasta gama de oportunidades e atividades direcionadas para o Carnaval, para todos os públicos. Temos o único Carnaval do país que faz um brilharete com a prata da casa, neste caso com ouro. Temos os reis de carnaval, que para mim, serem da terra, trazem uma grande riqueza ao nosso desfile. Desfilamos então com 24 associações de carnaval, escolas de samba, grupos de passarela e carnavalescos. Temos a Aldeia do Carnaval, que tem o grande evento já no próximo sábado, que é a Festa da Aldeia. Domingo, Chegada do Rei. Próximo fim de semana, Carnaval Infantil e depois o grande curso carnavalesco.
Pronto. Melhor do que isto, não há. Mas se vocês ainda, nem com estes argumentos, ainda não se conseguem decidir a vir ver o nosso carnaval, eu já nem sei o que eu vos diga. Todos os argumentos são mais do que válidos, têm tudo e mais alguma coisa. Só falta uma coisa, é vocês virem. Rita, quero te agradecer mais um ano, já fazes parte desta casa e é sempre muito bom estares aqui comigo mais um ano. Desejar-te a ti e a todas as melindrosas um fantástico e grandioso Carnaval de 2026. Saírem à rua já é mais uma vez mais uma grandiosa vitória. Que tudo vos corra bem, sejam felizes, divirtam-se e principalmente divirtam quem vai ver o vosso espetáculo e o espetáculo dos restantes grupos e escolas de samba. E desta forma vamos às despedidas. Como eu digo sempre, vejam e revejam esta entrevista da Rita em representação das Melindrosas nas nossas redes sociais. As nossas entrevistas vão continuar. Partilhem ao máximo. Não digam que há sempre motivos para ficar sempre um bocadinho mais por dentro dos bastidores desta nossa grandiosa festa. E como eu digo sempre, povo do samba, fiquem bem, fiquem com Deus. Muito axé para todos nós, sempre com muito samba na veia, mas especialmente com uma grandiosa dose de vitamina da alegria. Essa vitamina que não tem qualquer tipo de contraindicação alguma, só faz bem, é contagiante, só traz alegria e faz bem à pele e aos nossos sorrisos. Venham ao nosso carnaval, se não vierem, seja em que outro carnaval for, sejam felizes, divirtam-se principalmente, e esta é a parte mais importante, como ainda agora disse, nunca deixem, em momento algum, de serem felizes.
Quem é você que não larga do meu pé? Tá precisando se banhar em meu axé. Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão.